Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o escritor gaúcho Jefferson Assunção, que mora em Brasília há 2 anos e meio. Jefferson Assunção foi secretário adjunto de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul e coordenador-geral de Livro e Leitura no Ministério da Cultura. Doutor em Filosofia, com tese sobre Ortega e Gasset, Jefferson Assunção é autor de mais de 20 livros, entre novelas, ensaios de filosofia e obras destinadas ao público infanto-juvenil. Hoje vamos falar do seu livro A Vaca Azul é Ninja, Uma Vida entre Aspas, e também do seu último romance, Notas sobre Turíbio Nunes, Escritor Caído. Jefferson Assunção, onde foi que você conheceu Vacas Azuis? Onde é que essa ideia despontou e começou? Existem nos Pampas?
Pois então, eu publiquei em 1994 um livro chamado A Vaca Azul é Ninja. E é um livro surrealista, bastante experimental, e eu queria falar sobre uma personagem que, enfim, seria exatamente o contrário do homem bovino, né? Porque é um indivíduo e que não anda, né, no rebanho e que, pelo contrário, critica um comportamento de rebanho. Então, a personagem sempre teve essa função, né? Eu escrevi muita coisa na época, no final dos anos 80, início dos anos 90, e aí em 94 saiu esse primeiro livro, A Vaca Azul é Ninja. Depois, quando completou 20 anos...
Mas seria
anos,
um livro de crônicas, de pensamentos?
É um livro de ficção, né? De contos, mas que se amarram numa novela, que é um tipo de coisa que eu gosto de fazer também, que é articular diversas histórias, né? num todo, ou o que eu chamo de uma espécie de todo, né? Que organiza, de uma certa maneira, esses contos. Então, a personagem tem já esse tempo todo. E aí, isso em 2004, 2014, não, quando completou 20 anos, então eu decidi fazer um novo livro, aí já bem mais madura, né, a personagem, e essa questão existencial, né, uma vida entre aspas nesse sentido de, poxa, será que é uma vida? Né? Então é um livro que trata, de uma certa maneira, de maneira alegórica, né? Sobre um intelectual metendo os pés pelas mãos, né? Tentando entender um mundo numa transformação veloz, um mundo que a gente já não consegue mais compreendê-lo com as mesmas categorias do século XX, enfim, que hoje precisa ser completamente, né, repensado, refeito. Então, é um pouco isso, assim, é uma vaca totalmente destrambelhada que já não consegue entender o que está acontecendo e sai, né, na sua volta às coisas mesmas, a partir de uma certa violência, inclusive, uma violência que eu diria até que o intelectual tem, mas é contido, né, é uma violência que ele não pode expressar, mas a personagem, sim, expressa essa... Né, inconformidade em relação ao que está acontecendo com o mundo ao seu redor. Então é uma personagem que tem muito de insatisfação e de se colocar no mundo, né, de uma maneira muito forte, muito, muito presente.
A Vaca Azul é a narradora do livro.
No livro tem um narrador que chama JJ, que é o que está sempre fazendo um contraponto. Ele tem medo, ele morre de medo dela, morre de medo das suas posições, inclusive, muito, muito fortes, né? E equilibra um pouco esse personagem mais forte que é, né, que é a Vaca Azul é Ninja.
E voltando ainda mais atrás, 1994, eu gostaria que você falasse um pouco da sua formação. Você nasceu em Santa Maria e depois foi para Canoas.
Sim, para Canoas,
Canoas.
Uhum. Sim, eu tenho uma formação tanto interessante, eu acho, porque eu fui camelô 8 anos. Então, dos meus 13 anos em diante, eu lia 8 horas por dia numa banca de camelô durante todo esse período, né? Mas depois eu estudei filosofia. Fiz filosofia e acabei indo atrás, né, da obra do Ortega y Gasset, Eu estudei, né, o conceito de homem-massa em Ortega, sempre me interessou por essa questão. E acabou, agora, acabei de fazer um pós-doutorado aqui na UNB, também na obra do Ortega. A minha tese de doutorado também vai seguindo o pensamento, né, desse filósofo espanhol. Então, a minha formação é em filosofia, mas eu trabalhei no jornalismo e trabalhei na política cultural. Trabalhei 10 anos na política cultural, fui secretário.
Em Canoas?
Em Canoas eu fui secretário de cultura, né? E antes disso eu já tinha trabalhado aqui no Ministério da Cultura 4 anos, fui assessor no período Gilberto Gil, Juca Ferreira, fui coordenador de livro e leitura e criei a diretoria do livro, leitura e literatura, né? E depois, então, fui secretário, como já falei, de Cultura de Canoas e secretário adjunto de Cultura do Governo do Estado, na gestão do governador Tarso Genro. Foi agora, há pouco tempo.
Né? E em Canoas, então, como é que os livros chegavam à sua banca de camelô, digamos?
É uma biblioteca
cidade...
pública, né?
A biblioteca pública.
Foi fundamental. Uhum. Eu acho, enfim, que isso inclusive é um motivador da minha... busca por política de livro, leitura e literatura, né, por pontos de leitura, por modernização de bibliotecas, implantação de bibliotecas, que é o que eu fiz, né, bastante tempo na política cultural. E Canoas passou a ter teve uma mudança muito grande nessa área. A gestão toda foi muito focada num plano municipal do livro, leitura e bibliotecas, redes de bibliotecas, pontos de leitura, biblioparques, bibliopraças, que hoje são conhecidas, inclusive, nacionalmente. O primeiro plano municipal de livro e leitura do Brasil é na cidade de Canoas.
Né? Consta que a população do Rio Grande do Sul lê muito, né? Nas cidades pequenas mesmo, né? O pessoal é muito voltado para o livro, não sei se é só uma questão até climática. Você vendia bem no Rio Grande do Sul, era lido pelos seus conterrâneos?
Eu acho o Rio Grande do Sul interessante porque tem uma produção e um consumo local suficiente. Ninguém fica rico, não é isso, mas é uma... Há um sistema literário local, autor, obra, público, né? Pequenas editoras, médias editoras, autores, público, leitor, que se interessa pela literatura feita lá. Tem 11 milhões de habitantes do estado, então também os livros acabam circulando. Autores como Luiz Antônio Assis Brasil, Moacir Scalia, bom, que tem, né, tem um público muito grande no Rio Grande do Sul e acaba tendo também para autores da minha geração, autores que acabam tendo um público, esse público interessado na ficção contemporânea, né, gaúcha. Agora aqui em Brasília, né, interessante, que eu acho que isso é uma luta, inclusive tem autores ótimos. Mas, no meu entendimento, há a necessidade da construção de um sistema literário. Né? A construção de um sistema literário que faça exatamente com que o autor, a obra e o público, né, se organizem de uma forma melhor, até uma valorização dessa literatura. Nós estamos hoje fazendo isso, inclusive hoje mesmo, fazendo uma reunião com autores, o José Rezende Júnior, né, o Nicolas Baer, Maurício de Almeida, conversando, a Pauline... conversando sobre como é que a gente faz para ter, né, eventos e mais formas de circulação e de estabelecimento de um sistema literário mais interessante para Brasília. Né?
Estamos conversando com o escritor gaúcho Jefferson Assunção.